separar. Quem não me conhece não pode falar não. Isso é inveja, tem de reparar. Nunca dei motivos pra desconfiar.
Se eu não,
se eu não
estivesse com você, estaria sem ninguém.
E faço promessas pra ti.
Você sabe que eu nunca escondi nada. De onde eu vim e tudo que eu postava. No nosso primeiro beijo, cê lembra que eu já tava traiada. Foi minha gente até o final. Mas cê tentou mudar meu jeito, então tchau. Cê esqueceu por quem cê se apaixonou.
Fazer eu mudar lá do interior. amor não se acaba assim. Feito espumas ao vento, não é coisa de momento. Raiva passageira, maniada e passa. Feito brincadeira, o amor deixa marcas que não dá pra apagar. Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão. Desejo pregando fogo e sem saber direito a hora e o que fazer. Eu não encontro uma palavra só pra te dizer. Mas se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo. E de uma coisa fique certa, amor: a porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. E de uma coisa fique certa, amor: a porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. Namora um pedacinho de mim. Um grande amor não se acaba assim. Feito espumas ao vento, não é coisa de momento. Raiva passageira, maniada e passa. Feito brincadeira, o amor deixa marcas que não dá pra apagar. Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão. Desejo pegando fogo e sem saber direito a hora e o que fazer. Eu não encontro uma palavra só pra te dizer. Ah, se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo. E de uma coisa fique certa, amor: a porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. E de uma coisa fique certa, amor: a porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar.
Acostumei aceitar, calar, dizer tá tudo bem. Guardo só pra mim. Essa dor não é da conta de ninguém. Pode ser orgulho, eu sei, mas atrás não vou voltar. De uma coisa pode ter certeza, você nunca vai me ver chorar.
Choro
se perdem sem ninguém saber. O céu desaba, parece me entender. Choro na chuva pra ninguém perceber.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
Escute o seu coração, ele já me escolheu pro seu lado, já não quer ver nós dois separados, ele quer ver a gente feliz.
Itapuã,
escute o seu coração, ele diz que me ama baixinho, ele fala de amor com carinho, mas você nunca sabe o que diz. Eu queria você sem ninguém do teu lado, teu olhar bem no meu, meu sonho dourado, pra você me dizer que cansou de viver se escondendo de mim. Eu queria você de uma vez para sempre, toda sorte no amor eu queria pra gente. Se viver é sonhar, como posso deixar você longe de mim? Me amarra, me agarra em teus braços, do jeito que eu gosto. E entrega pro meu coração esse medo sem fim. E diz pro teu coração que não vive sem mim. Teu lado, teu olhar bem no meu, no meu sonho dourado, pra você me dizer que cansou de viver se escondendo de mim. Eu queria você de uma vez para sempre, toda sorte no amor eu queria pra gente. Se viver é sonhar, como posso deixar você longe de mim? Me agarra em teus braços, do jeito que eu gosto.
José Augusto, fechando o nosso Bom Dia Itapuã. Gente, que música linda, sonho por sonho, né? É uma daquelas que a gente não esquece, né? Sonho por sonho. Não, minto, essa aí é Sonho Dourado, né? Sonho Dourado, Sonho Dourado. É tanto sucesso que esse cara tem, rapaz. Sonho Dourado, José Augusto, fechando o nosso Bom Dia Itapuã, que volta amanhã às 10 da manhã. Construtora Estanza, Total Atacado. O nosso grande Luiz Gunner. Luiz Gunner, você pega, você tem que pegar o microfone número 2.
Número 2?
Mas já é desse, esse que já está aberto. Está aberto para você.
Muito obrigado.
Tudo bem com você?
Tudo bem, hoje eu tenho uma entrevista especial aqui, viu?
Ah, rapaz, um cara que eu gosto muito também. Emagreceu. Lúcio Vieira.
Lúcio Vieira Lima.
Lima, grande amigo, querido. É um cara que não é só craque na política, não. Ele é muito conhecedor das coisas, né? E tem um papo muito bom, eu vou estar ouvindo no rádio daqui a pouco. E você gostou da convocação de Neymar?
Rapaz... Eu não gostei, não.
Não gostou, né?
Não. Eu sou contra a convocação de Neymar.
De Neymar.
Acho que Neymar vai levar vodka e Red Bull. Minha impressão. Mas.
Ah, tá.
O povo
adorei. Eu adorei. Cláudio Magrini adorou. Todo mundo adorou. Você viu que na hora que falou da convocação do Neymar, parecia que tinha um gol da seleção brasileira no Brasil inteiro.
Rapaz, todo mundo vibrou. Foi uma vibração. Teve uma vibração assim na rua, aquele
rapaz, isso mostra o que está acontecendo no Brasil. As pessoas estão subestimando esse negócio. Eu tava vendo aqui o marido da Fátima Bernardes falando pra caramba mal do Neymar, né? Sem necessidade. O cara tem que cuidar da política dele. Não é que ele ganha voto porque é casado com a mulher famosa como é a Fátima. E ele vai ter que aturar, porque ele vai ter que torcer pela seleção brasileira. Ele não tem, como todos nós.
Vamos ter que torcer.
Com Neymar ou sem Neymar, você gostando ou não, a seleção é nossa. É a nossa esperança na Copa do Mundo depois de 24 anos.
Verdade.
Então vamos lá, deixa de mimimi, deixa de política, deixa de coisa que não traz absolutamente nada. Uma coisa é política, outra coisa é futebol. E vamos pra
frente. A taça do mundo é nossa.
Agora, respeito sua opinião, porque você não gosta do Neymar. Aí é outra história.
Não, não gosto, não.
Mas vai torcer pela seleção, porque Neymar está lá.
Neymar gosta de vodka e Red Bull.
É, mas lá... ele vai fazer a diferença, porque com essa seleção que tá aí, eu queria ele até de muleta.
Ele gosta também de que mais, Lúcio? De abará.
Acabei de falar muito bem do senhor aqui agora, viu?
Doutor Lúcio Vieira Lima, daqui a pouco aqui comigo, viu?
Ele vai contar tudo daqui a pouco. Pergunte a ele se ele gostou de Neymar daqui a pouco, tá bom?
Fui, tchau.
Valeu, tchau. Tchau, gente. Um beijo, até amanhã.
Oxi. O nome da rádio é Itapuã FM.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
É Itapuã EO, é Itapuã EA, é Itapuã.
Itapuã FM pega carona com você todos os dias aí no seu carro, não é verdade?
Uhum.
E a gente sabe que carona também tem que ajudar no combustível. E é por isso que a Itapuã FM vai te dar uma forçona nesse abastecimento. A partir de agora, toda segunda e toda sexta-feira tem 150 de gasolina pra você. Na promoção.
Itapuã, me dá gasolina.
Itapuã tem gasolina. Segunda tem gasolina.
E na sexta tem gasolina.
150 de gasolina.
Oxi, me dá essa gasolina. Oxi, eu quero gasolina.
É isso mesmo, pra se cadastrar nessa super promoção, é só mandar um vídeo de dentro do seu carro dizendo: Itapuã FM, me dá gasolina. E depois envie para o nosso WhatsApp 71982589750. E não esqueça de gravar o vídeo ouvindo a Itapuã FM. Promoção Itapuã, me dá gasolina. Mais uma super promoção da rádio que se preocupa com você e com o seu bolso.
O nome da rádio é Itapuã FM.
Olá, galera, tudo bem? De meio-dia a uma da tarde, eu, Luiz Gunning, comando aqui na Itapuã FM o portal Esfera no Rádio. O seu portal esfera.com.br, também na Rádio Itapuã. Quero convidar você a estar conosco sempre de segunda a sexta ao meio-dia. Oxe, é Itapuã FM, oxe, é portal Esfera no Rádio. Aguardo todos vocês.
Portal Esfera. Se a rotina tem tudo por perto, com lazer pra deixar bem completo, isso sim é o que eu chamo de lar.
É mais diversão.
desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Promoção Joga Junto com Bosch. A cada R$250 em compra de ferramentas e acessórios do Grupo Bosch, você concorre a TVs e cervejeiras toda semana. E um kit de ferramentas campeãs da Bosch todo mês. E combinando ferramenta mais acessório ou laser verde, você dobra sua chance de ganhar. Acesse promoçãobosch.com.br, registre sua nota e participe. Bosch Ferramentas, pensado para quem faz o trabalho pesado. Promoção válida de 2 de fevereiro a 14 de junho de 2026. Confira o regulamento no site.
Centro Automotivo Azul Pneus. Pneus novos e remoldados das melhores marcas. Mecânica, troca de óleo, alinhamento e balanceamento. Pneu Aro 15 remolde a partir de R$199,90. Seu carro precisa de cuidado e você merece segurança na estrada. Centro Automotivo Azul Pneus. Regis Pacheco, Uruguai, 719-8314-9872.
Vai começar a final.
Em julho, muita gente vai querer comemorar, mas não é só com futebol não, é também com a nota premiada Bahia. Faça seu cadastro em ba.gov.br, coloque o CPF nas notas até 31 de maio e concorra a até R$1 milhão. Sorteio em 16 de julho, nota premiada Bahia, sua chance de ganhar uma bolada de R$1 milhão. Governo da Bahia.
O estacionamento do Shopping Piedade vai funcionar no dia 23 de maio, sábado, para o show de Djavan, que vai acontecer na Arena Fonte Nova. Os interessados podem garantir a compra do estacionamento de forma antecipada. www.zuldigital.com.br/estapar-reserva.
Atenção, nem toda situação de risco parece perigosa. Só instale antena com a distância mínima de 2,5 metros da rede elétrica e nunca tente recuperar se ela cair nos fios, né, Max? Neoenergia Coelba, mais por você.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
Alô, Tenisão Del Rey, fala do Casanova. Esse é o samba da Itapuã FM.
Ela faz um samba no meu coração. Ela é a alegria do meu verão.
Alegria, alegria.
Ela tá com o povo da minha Bahia. É. Todo dia.
Ea, eu, Itapuã FM, meu amor. Ea, eu, Itapuã FM, meu amor. Oxi, oxi. Samba na rádio que eu sou fã. Oxi, oxi. Nome da rádio é Itapuã.
Quer ser estagiário do Portal Esfera no Rádio? Quer participar conosco todos os dias da nossa bancada? Pois é, o Portal Esfera no Rádio está à procura de novos estagiários para participarem conosco do nosso dia a dia. Mande seu áudio para a gente para atendimento@portalesfera.com.br e venha fazer parte da escolha do nosso novo estagiário, da nossa nova estagiária. Portal Esfera no Rádio, hoje.
Atenção! Está começando o Portal Esfera no Rádio.
www para o seu rádio.
Notícia, informação
e muita história para contar.
Começa aí, vai.
Portal Esfera no Rádio. Oxi.
Oh,
12:05, começa agora o seu Portal Esfera no Rádio. Muito bom dia, meus safenados e safadinhos da Bahia, tudo bem com vocês? Esse é o seu Portal Esfera no Rádio, o seu programa de rádios do Portal Esfera, www.portalesfera.com.br, o seu portal de notícias. Hoje aqui comigo, Lúcio Vieira Lima. E vai conversar comigo aqui, porque ele agora está fazendo... Não sei se o nome é correto, se eu falar errado ele vai me corrigir, mas é o Lúcio Flix. É o Lúcio Flix? É, o nome acho que é esse, é um bonito. Não pode falar o nome da concorrência oficial para não dar problema. Então, para vocês aí também do grupo que Lúcio faz parte, só tem gente boa, viu, naquele grupo, viu, Lúcio? A gente vai fazer hoje aqui falar sobre o Lúcio Flix, sobre eleições 2026 e sobre muito mais também aqui. Música e informação à sua disposição. Vamos de notícias rapidamente, Lorena Bonfim, pra gente conversar com o nosso entrevistado.
Bom dia, Ganey. Tá.
Vamos lá, bom dia.
Bom dia, ouvintes do Portal Esfera. Comentário do dia, ontem foi a convocação da seleção brasileira. Entre a convocação tem dois baianos, que é Bremer e Danilo, que vai estar representando a Bahia na Copa do Mundo de 2026. E quem não conhece os jogadores, tá lá no portalesfera.com.br. informações sobre ele. Tem também, ontem a gente conversou com o Fábio Primo sobre a reunião que teria hoje no TRT. Ela foi adiada para amanhã, no mesmo horário, na sede do TRT, no bairro do Imbuí. E a gente está acompanhando para saber se vai ter greve ou não.
Os rodoviários resolveram parar. O que é que eles resolveram até agora?
Até então não tem, tá a mesma decisão, aguardando a reunião, a negociação no TRT. Seria hoje, foi adiada para amanhã e a gente segue acompanhando e também apurando com o Fábio. Qualquer informação ele vai estar mandando pra gente dar lá no portalesfera.com.br.
Olha, chegou uma matéria aqui falando sobre materiais para Ponte Salvador e Taparica chegam à Bahia de Todos os Santos. Para você que aí torce a favor, contra a construção da Ponte Salvador e Taparica, deu mais um passo nesta semana. Navio vindo de Xangai atracou em Salvador, transportando mais de 800 toneladas de equipamentos que serão utilizados no início das obras da ligação entre a capital e a ilha. Essa matéria também está lá no portal esfera.com.br. Tem mais alguma, Lorena?
Tem também vaga de emprego lá no metrô Bahia.
Não quero saber de vaga de emprego.
50% é para feminino.
Não.
Tem a Receita Federal.
O que é que tem Receita Federal? Fui. Bora. Não quero saber de vaga de emprego. Chega de vaga de emprego nesse momento aqui. Eu quero falar de matéria de notícia. Tem notícia? Tem. Então vamos de notícia.
A Receita Federal libera a consulta à malha fina do imposto de renda. Quem fez o imposto de renda e está em dúvida se caiu na malha fina ou não, tem um aplicativo, que é o CAC, que você pode consultar após o envio da declaração de renda. 30 minutos, você já pode ir lá no CAC e ver se caiu na malha fina ou não.
Olha, já está aqui para conversar comigo ele, meu amigo de muito tempo, dirigente do MDB, do antigo PMDB, deputado federal, presidente do partido na Bahia, hoje conselheiro do partido, líder político, meu amigo Lúcio Vieira Lima. Seja bem-vindo ao Portal Esfera no Rádio. Tudo bem com Vossa Excelência? Vai pegar seu microfone? Pode, deve.
Me permita fazer uma crítica a você no ar.
Vá.
E elogiar Lorena.
Vá.
Ela ia falar de vaga de emprego.
Ela todo dia fala de vaga de emprego.
Mas rapaz, é isso porque você está empregado aqui na rádio. Tá todo fim de mês, está recebendo. E quem não está empregado?
Quem não está empregado?
Não tem nem dinheiro.
Olha o Portal Esfera.
Quem não tiver empregado,
vá lá no Portal Esfera
para procurar emprego e com isso não está ouvindo o Portal Esfera.
Deixa eu te contar uma coisa.
Não está ouvindo a rádio.
Deixa eu te contar uma coisa. Lorena recebe dinheiro do Sim Bahia para todo dia falar sobre oferta de emprego.
Tá muito...
Porque uma das coisas que mais importante dizer para você é que todo dia o Sim Bahia tem oferta de emprego para quem queira trabalhar. Então, você pode encontrar isso lá no Portal Esfera, www.portalesfera.com.br.
Mas eu continuo com minha crítica a você.
Mas sua crítica porque, é válida.
É válida, porque todo mundo tá, Lorena, você tá de parabéns, certo?
Ó, manda ela trabalhar com o Zé Eduardo, vá pro Bocão News, vá trabalhar com o Zé Eduardo, ó, vá lá, vá trabalhar com o Zé Eduardo, ontem, que é meu amigo, tá rico, precisa, tem dinheiro
até,
pra dar.
Ontem até você viu, mas eu tô aqui já me passando, vou cumprimentar todos os ouvintes. Do Portal Esfera. Gani foi econômico quando disse, talvez não foi nem econômico, quando ele disse que é meu amigo, porque eu sou amicíssimo dele, quero bem a ele. Então ele guardou
a relação da família Vieira Lima, perpassa por mim. Você e Gedel são amigos pessoais.
Rapaz, mas eu amava você desde o tempo que você era obeso, gordo, baleia, certo? Não sou com esses amigos novos, não. Não, que não tá... esperou você emagrecer, porque ainda, inclusive, você passa na rua e nem lhe conhece, nem fala com esse que tem desculpa. Você tá irreconhecível, mano. E o pior que ele, pesando 300 quilos, ele dizia que era campeão de natação. Aí mostrava umas fotos onde nem a piscina aparecia, porque ele tomava conta de tudo. Era ele.
Como é que tá seu neto falar nisso?
Ah, maravilhoso. Pensa uma figurinha lindo,
Bernardo. Os cachorros estão com ciúme dele. Você tá cuidando mais dos netos ou dos cachorros?
Não, hoje eu cuido de neto, cuido de planta e cuido de cachorro, né? O que eu menos cuido é de mim. Agora mesmo eu tava vindo do otorrino, que eu tomei chuva ontem lá no... cuidando das plantas e a garganta já deu uma pifada aí, aquela coisa de comer os 3K que mais tá velho, né?
É, queda.
Queda, caganeira e catarro.
Vem cá.
Eu só falto dois, um eu tô hoje aí.
Seu neto já tá quantos meses já?
Tá com um ano e oito meses.
Já falou vovô?
Ah, fala tudo, vovô. Tá começando a juntar três palavras agora, né? Fala tudo. Ele agora chegou, ele tava aí em Paris e na Inglaterra com o pai e com a mãe e chegou falando Torre Eiffel.
Foi alegria da casa, né, Lúcio?
Alegria da casa. Porque é um amor diferente, né? Eu não me lembro mais de quando era meu filho com 1 ano e 8 meses. Você pode pegar quando pegar álbum, filme, etc. E, logicamente, o filho, a gente tem outra preocupação, sem cair no clichê, dizer que o avô deseduca, nada disso. Mas o amor deles pra gente é diferente. Porque, primeiro, que a coisa mais gostosa é quando eles demonstram a confiança que tem na gente. Verdade. Se vai entrar vovó, então você sente ali que ele se sente seguro. Isso pra gente é ótimo. Segundo, quando você envelhece, você vai ficando mais dependente e vai ficando mais carente, certo? E precisa disso, porque a boa parte de seus parentes, seus tios, o que seja, até alguns amigos, eu já tô naquela fase de começar a ler obituário. Não tem mais o obituário do Jornal à Tarde, que todo mundo era tradicional, né? Eu me lembro que meu pai começou de certa feita, quando eu fez 70 e tantos anos, começava a dizer, Marluce, olha quem morreu, Marluce. Foi meu colega, meu contemporâneo, com medo de morrer.
Ele lia o obituário do jornal.
Todo dia no tarde lia o obituário pra saber os amigos dele que estavam morrendo. E aí, Marluce dizia, mas Fifi, você não vai agora não, Fifi. Ele foi porque chegou o dia dele. Você vai ficar. E Fifi foi ficando. Chegou até 86 anos.
Eu vou dizer isso de novo. Gedel fica triste quando eu falo isso. Você é a cara de seu pai.
E agora, você sempre soube que minha mãe era mulher séria. Não sei.
Não, pô, tô falando isso pra dizer que... Quem parece com o seu afriso é você. Você parece muito mais que Gedel com
o seu afriso. E como eu sou o mais feio dos três, ou o feio, tem um episódio mesmo que aquele... O deputado José Amorim, de Itabuna.
Sim.
Ele morreu, minha mãe, sem perdoar ele. Porque você tem um afrizinho, o afriso, né, que é o apelido de Dunga, que é o louro.
Sim.
E que esse realmente é boa pinta demais.
Esse é atleta.
E boa pinta mesmo, basicamente.
Boa pinta, rapaz bonito.
E aí o Amorim chegou, eu disse lá no... Eu, minha mãe, meu pai, e encontramos com o Amorim, lá em Brasília, na quadra. Aí o Amorim chegou e disse, afrizio, rapaz, esse louro aí, isso é um Technicolor, é um artista da Globo. Esse foi feito a pincel, porque esse gordinho aqui foi feito a facão, rapaz. Minha mãe ficou com a raiva de dizer Amorim. Quando eu falava o nome dele, pô, chamou o caçulinha dela, o chuchulinha.
Chamou o chuchulinha de dela.
Feita facão.
Feita facão.
Fila da puta, tal. quando morreu, que Deus que deu o céu a ele.
Quem ganha as eleições? Jerônimo Rodrigues ou ACM Neto?
Olha, eu vejo muito aí todo mundo procurar falar pelo politicamente correto que a eleição é dura e tal. Realmente, qualquer eleição é dura.
No Lúcio não, Flick, mas você não fala que é dura.
É, estou lhe dizendo, é dura, mas eu vou completar o raciocínio.
Vá.
Mas o favorito é Jerônimo. É a mesma coisa do Bavi, não esse Bahia que tá aí. Quando o Bahia tava, você tinha o Bavi. O favor é jogo duro, porque é Bavi, né? Aqui é o que? Oposição e situação. O país está dividido. Está tudo dividido. Você não tem mais hoje questão muito de ideologia. Você tem contra ou a favor. Quem é contra, quando sai alguma coisa contra o adversário dele, acha bacana, filho da mãe, tal, tal. Depois sai do outro, tal. Então, essas acusações, essas notícias, isso tudo, é mais para estimular a militância. Até porque, quando o Bolsonaro ganhou a eleição, surgiu um novo tipo de política. Você chegava, o cara dizia que no governo Lula tinha isso, tinha aquilo, tal, tal. Eu acho que eu me lembro que teve um negócio de um helicóptero, até que andou com a cachorrinha, e depois aí Bolsonaro e tal. Aí você vai falar, ô, você tá andando com a cachorrinha, falava tanto de que Lula, a família usou, tal, tal. Ele disse, no governo de Lula também tinha. Quer dizer, você é eleito com discurso para arrumar as coisas, sim, certo? E no final, depois de lá também tinha. Ora, quando você faz alguma mudança, você faz uma, você muda seu, dá o seu voto para a mudança, é que você quer que mude. Então, mas no Brasil hoje está contra ou a favor. Nego não quer saber se o PT é bom ou ruim. Ele quer saber que o discurso é contra o PT, que é o discurso que o candidato da oposição faz aqui e no Brasil também. Vamos fazer tudo para derrotar o PT. Porque o PT já tem 20 anos, está cansado do PT. Analise os 20 anos do PT, vamos ver como era o PT, a Bahia há 20 anos atrás e como está hoje, certo? Né? Vamos fazer o comparativo, entendeu? Mas quer meter o pau. Você falou do Bocão, eu tava vendo ontem no Bocão.
Rapaz, você tá vendo. Não, Bocão você pode ver que não é concorrência, é amigo.
Mas a gente, quando a gente fala tava vendo, você vê em TikTok, internet.
Mas é, tudo. Mas eu não tenho que mentir aqui, não. É maior, pai.
Mas se você quiser, eu não vejo não, a partir de hoje.
Veja, eu quero, então, eu faço pronto. Questão que você olhe.
Então, já que eu tô autorizado.
Aí Zé tava, Eduardo Alves é
tava o vereador, é Cláudio Tinoco, meu amigo querido.
Sim, grande vereador.
E aí, Cláudio Tinoco dizendo o negócio da ponte. Porque o nego diz, não vai sair já. Em vez de torcer para que saia, quer torcer contra que não vai sair. Aí, Cláudio Tinoco chegou e disse, e que você citou aqui no programa, porque eu lembrei. Cadê o material da ponte que não chega? Disse que vai chegar.
E aí, o que é que ele vai falar?
Aí, Bocão chegou e disse, peraí, tem as imagens aqui, bota a imagem aí. Aí botou um navio trazendo o material da ponte.
E aí?
Aí ele disse, mas demorou. Em vez de dizer, realmente parece que vai sair, né? Vai ainda pro demorou. Então, é dura por isso, porque você tem contra e a favor, não é por ideologia, por comparar avanço, e mudou tudo. Hoje, você vê o PT, quando surgiu, é um partido que surgiu de um movimento social, de uma classe trabalhadora, né? Então tinha muito mais ideologia, tinha mais discurso. Quando falava em esquerda, tinha uma identidade de qual seria, sim, o programa de governo, as propostas. Hoje, esquerda e direita parece negócio, prova de Detran para tirar a carteira, a setinha tá, vira esquerda, pro outro lado vira direita, não tem mais isso, né?
Agora, Lúcio, superado lá a questão da vice-governadoria, já tá tudo de bem, assim, essa história aqui de que Rui ficou chateado com o Geraldinho é conversa.
Esqueça isso.
Eu encontrei o vice-governador ontem, achei ele, inclusive, bastante motivado para a campanha. Eu encontrei no evento da OAB, da presença com o presidente Beto Simonetti, presidente nacional da OAB aqui. E falei rapidamente com ele, mas achei o vice-governador bem motivado. Mas tá superado esse assunto?
Ó, o Rui chama Geraldo de Geraldinho. O Geraldinho, aí nas viagens, e vice-versa, meu ministro, tal, tal. Não existe isso. O que é que existe na vida? Você tá aqui, por exemplo, numa atitude coisa, elogiando o Bocão, etc. Mas queira ou não queira, Bocão, vamos supor, é seu concorrente. Então você não vai ficar e tal. Você, em determinado momento, na bola dividida, se você tiver...
É, se eu puder trazer o patrocínio pra mim,
pra você, você não vai, ele, não, né, vai mandar pra ele com claro. Isso, tá? Então, e naquele momento, você tinha a briga. O ministro Rui, legitimamente, tinha os interesses políticos dele, certo, né? É, e que era mais interessante para ele colocar um vice dele, o que seja, assim.
Mas e a história do texto lá dentro do personalidades? Né?
Rapaz, o texto é normal, eu lhe mostro aqui. Certo? Eu lhe mostro aqui. Isso, minha filha mesmo, uma semana depois, eu fui mandar uma mensagem de uma candidata a deputada, Daniela. Isso aqui tá aqui, eu lhe mostro. Aí, quando você vai encaminhar, você tem naquela onde marca a bolinha pra quem mandar, pra quem você mandou por último, fica junto um do outro. Então aí mandei pra minha filha. E ela aí chegou, respondeu de lá. Foi por isso que o Geraldinho se fudeu. Gabriela, você conhece.
Beijo,
Gabi. Né? Então, isso é muito comum você mandar. Quantas gente manda mensagem, apaga mensagem e diz, desculpa, mandei errado. Quando tem dois Lúcios, você vai mandar pra mim, não vê o sobrenome e manda tal, mandei errado. Agora, na onda da sacanagem, ele botou, pegou como ele, segundo ele nos disse, que eu tenho toda a crença, recebeu aquilo, né? Como eu também recebi a postagem com outra coisa, e ele foi mandar pra Matheus, como dizendo, Matheus, olha aí.
Matheus Ferreira, deputado, filho dele.
Deputado, filho dele, diz, olha aí a sacanagem. Isso é normal, se sair amanhã uma, você sabe o carinho que eu lhe tenho, se sair amanhã uma matéria, porra, Ganem foi pego nu na rua Chile, certo? Eu mando logo pra Gedel. Gedel, olha o gordo como tá, certo? E viralize. Mas
você manda errado.
Né? Viralize. Aí se cai pra você, você vai chegar e vai dizer, porra, Luz, que sacanagem, tal, tal, tal. Então, em resumo, foi isso. E aí, logicamente, todo mundo começou a bater o bumbo. Pra quê? Ora, se tira Geraldinho, é mais uma vaga pra outro. Tinha um discurso, surgiu ali o gancho, pra dizer, a justificativa. Não sei se você se lembra que pouco antes, quando anunciou o negócio da chapa puro sangue, etc, né, que saiu uma matéria na Folha de São Paulo, não foi nem pouco antes, foi até antes, o senador Otto Alencar dizendo que era a chapa carniça. Não sei se você se lembra.
Você lembra?
Aí todo mundo foi, não, me desculpe, eu fui o jornalista que errou. Eu falei chapa carlista, entendeu? Bom, e aí, como não tinha interesse, não bateram o bumbo nem nada. O próprio ministro Rui Costa, logo no início do governo, também você deve se lembrar, que ele falou de Brasília. Que Brasília era uma ilha da fantasia, que o pessoal tal, tal. É uma repercussão. Ele chegou, pediu desculpa e disse, eu fui infeliz na colocação. Então, aconteceu esse fato e Geraldinho se desculpou e encerrou. O resto ficou no campo político. Puxa, estica, o MDB não cedia, o governo fazia a análise, outros partidos queriam indicar também, quer aumentar sua participação política, sua força, é do jogo democrático, mas não teve nada do campo pessoal a não ser isso. Até porque não tem, que era Ulisses Guimarães que dizia, né? Briga na política ou é combinada, certo? Ou é. Ele tinha um ditado que ele dizia, um falava, ou briga na política, ou é combinado, ou é mentira. Mas ordem, tinha uma coisa que ele falava. Não tem, se for pra brigar por. E quanto mais hoje ainda. O que é que você vê hoje aí? Coronel era compadre de Otto, você é compadre de Otto, tava lá, veio pra cá. Amigo.
Então, Zé Cocá, amigo de Rui.
Veio pra cá. E por aí vai, não tem, meu irmão. Uma coisa que tem é uma coisa que eu aprendi.
Vem pra cá ou foi pra lá?
Foi pra lá, sei lá, é lá o Ilou.
lá o Em algum momento vocês conversaram com a Semineto nessa confusão para ir para apoiar?
Em nenhum momento, logicamente, se você fala, conversava com alguém, não para ir apoiar, conversava com o pessoal dele que ligava, venha para cá, vão campar vocês. E aí tinha os interlocutores todos que falavam, e eu cansei de dizer, olha, meu amigo, você me conhece. Eu não vou abrir conversa com uma coisa que não vai ocorrer. Não por nada de dizer que não tinha caminho de volta, que eu não sou obrigado com a CM Neto, com nada. Quando eu fui apoiar Jerônimo, eu estava com a CM Neto e fui, declarei antes que ia examinar qual era o melhor projeto para a Bahia.
Você sentou e para o Brasil. Com o Bruno e com o Neto para conversar?
Com o Bruno e com o Neto eu fui dizer, ó, tá desgastando, tá ruim isso. Você não tá, foi avisado 500 vezes. 500 vezes. Isso aí ele não pode dizer. E você sabe que eu sou o homem da cariação. Pode chamar aqui para um debate que eu digo até no escritório mesmo ali de Polida CM Neto. E aí teve uma vez mesmo que Neto chegou. Eu já falei com o Bruno para ver isso. Então, não, aí eu falei, não, Neto, não é Bruno, não. Isso é você que não tá dando encaminhamento de vidro. Então, aquela história do jogo, um joga para um, o outro joga para outro, e por aí vai, vou falar, e vai empurrando com a barriga a decisão pro último momento para dizer tal. Como aconteceu com Marcelo Lilo, que, por exemplo, queimou todas as pontes. Então, Marcelo Nilo, chega um momento que não tinha retorno. Eu não sou melhor do que ninguém, eu sou diferente.
Você gosta da atuação de Marcelo Nilo hoje?
Rapaz, Marcelo Nilo tá, é uma atuação, é outra coisa que não dá para dizer. Se ele tá fazendo, é porque tá dando certo para ele. Eu não posso dizer se gosto ou não. Eu diria que...
É igual Netflix? É igual Lúcio Flix?
Eu diria que eu não faria. Você vê que eu faço Netflix, eu não, Lúcio Flix, eu não bato ninguém. Você não vê eu agredindo. Eu pego um episódio que ocorreu, certo? E faço a análise daquele episódio, sempre procurando mostrar a contradição da política, que é uma coisa básica. O que é que eu digo sempre? Os culpados de hoje serão os inocentes de amanhã, os inocentes de hoje serão culpados, quanto mais com internet. Então, o que mais ocorre é você chegar a atacar uma pessoa porque fez isso e depois está fazendo da mesma forma e a outra pessoa ele atacando.
Lorena tem uma pergunta para você.
Oh, desculpe, Lorena. Não, meu Deus
terminar.
Do céu. É como a questão da segurança que a gente fala. Então, nego,
desculpe. Mas a segurança tá boa ou tá ruim?
Rapaz, a segurança não é questão de bom ou ruim. Ah, eu tenho uma maneira de definir. A segurança é um problema que em nenhum lugar tá bom. Não adianta dizer que em Goiás é bom, porque vai pegar as taxas de feminicídio lá em Goiás, certo? É um horror, certo? Porque, e também eu não vou dizer, eu vou constatar, é um problema mundial, um problema no Brasil, no caso, um problema nacional, porque o problema da segurança não é falta de investimento. É uma questão de que por onde é que as armas entram, por onde é que o tráfico entra? Pelas fronteiras. O Brasil tem uma dimensão continental, você tem a Amazônia toda, floresta, etc. Então não é a Bahia, não é isso que vai comandar, controlar as fronteiras. Pronto, agora o resto, esse secretário de segurança, o Werner, tem feito um belíssimo trabalho,
gente boa,
competente, discreto, educado e firme. Eu até digo que o governo usa pouco, certo? A postura de Werner e a firmeza dele. Você pega os dados todos, eu vou até gravar um Lúcio Flix sobre isso. Então, é muito fácil você pegar e dizer a segurança, pô, ficar só dizendo a segurança. E agora, você sabe qual é o diferencial? O povo se revolta com a segurança quando o povo vê um governo sem apetite, sem reconhecer que tem um problema e sem ir para frente, sem investir. Então, Jerônimo, eu nunca vi Jerônimo dizer que a segurança é nota mil, que tá tudo bacana, certo? Jerônimo,
ele investiu bastante
então, em segurança. Continua investindo, porque tá. Então o povo.
Como é que você acha que Neto fala isso?
Porque o que ele tem é o que ele tem para falar. Ele não tem para falar. Agora, quando vem a pesquisa, diz, Neto vive dizendo o quê? Que a Bahia quer mudança, vai mudar. Vem a pesquisa e diz, 22%, sei lá, ou 20%, quer a mudança, quer tirar o PT para botar outro. 40%+ quer mudança, quer continuar com mudanças pontuais, como a sintonia fina. Então dá 60%. e dois que querem que o governo continue com ajuste. Aí eles dizem, aí ele soma esses 40 com os 30 que quer mudança, fala 70% quer mudança, não quer mudança. Quem quer mudança é 30%. Quem vai comer o mimimi dele, o H dele, de dizer que chega de PT, porque eu não entendo isso. Chega de PT e tem 20 anos. Não sei se você se lembra a campanha passada que ele desistiu, a de Zé Ronaldo. Zé Ronaldo vinha com um discurso convicto que chega de PT, que quer mudança, e chega na hora no.
Mas
não.
Ele desistiu de Zé Ronaldo?
Quem?
Neto?
Neto desistiu em 2018, que foi aquela história, da mesma forma que ele
fez. Mas Zé Ronaldo tá lá com ele, pô.
Não. Duas coisas. Vamos abordar aqui outro tema. Eu vejo aí, então, o João Ron, o Rui, chegou e chamou Neto. Vamos pro debate pra ver. Aí, Neto diz que... Não, eu só debato com o Jerônimo. Meu Deus do céu, calma. Neto não é governador, é pré-candidato, certo? Você tem que ter a convenção. Você imagine se Bruno Reis chegasse alguém da Liberdade ou de um bairro qualquer. Eu quero debater com você, se for debater com todo mundo. Bruno Reis ontem mesmo fez uma declaração onde tratou até Rui Costa como desempregado. É por isso que Neto tem que debater com Rui Costa, porque são dois desempregados. Mas é verdade. Certo? Agora, você imagina, então, Rui Costa é desempregado, que eu deixou de ser ministro, né? Neto é desempregado, né? Então, são dois desempregados. Então, aí tá no mesmo patamar. Neto debate com Rui Costa e Rui Costa debate com Neto. Tá lindo. Agora, ficar a dizer que, ah, porque não quer debater. Debater com ele o quê? Vai debater aonde? Com quem? Debate de quê? Se, aí você fala, mas ele é candidato. Candidato? Se em 2018 ele foi até 45 do segundo tempo. Foi no último dia que mudou. Ele era candidato. Tem gente aí que é candidato a deputado, companhia, sai candidato, pega o fundo eleitoral, depois já é problema pro partido. Porque nem prestar conta não presta. Saca com a nota e se pica.
Faça a sua pergunta que ele não vai deixar.
Não,
faça a sua pergunta.
Você também anda muito pelos bastidores. Como é que anda o comentário sobre o cancelamento do São João de Salvador? Porque Neto e Bruno... abordam muito sobre
esse assunto. Tá falando muito da história do São João.
Não tem problema. Primeiro, veja bem, é a mesma coisa do carnaval. Quando chega, quando a coisa dá bacana, tudo, Neto nem comenta, nem Bruno, certo? O aporte que o governo dá na saúde, na segurança pública, etc. Certo? Aí tá falando o quê? Porque parece que cancelou alguns.
Cancelou o São João.
Não, mas São João, por que cancelou?
E Bruno disse ontem, na entrevista pro Portal Esfera,
sim,
que ele era um homem de manter os pagamentos em dia. Jogou, deu essa insinuada onde estava ontem lá no evento da OAB, falou com o nosso jornalista Marcos Flávio e disse isso, que ele era um homem de cumprir pagamentos.
Eu, como nunca recebi deles. O que eu tinha era compromisso político.
Cumpriram?
Não.
Nenhum?
Não, pode ter cumprido uma pintadinha, qualquer coisa, mas compromisso nenhum. Nenhum. E nosso amigo Mário Kertz é testemunha, que foi o avalista de uma conversa minha com o Bruno, onde foi feita as conversas.
Gedel falou isso aqui da outra vez.
Certo? Nada. Então, se ele pode até ser bom pagador em dinheiro, mas bom pagador de compromisso comigo não foi.
Ô, Lúcio, né? deixa eu abordar um negócio aqui antes de você. A gente tá numa.
O resto, dois minutinhos só pra ver. A gente vê no interior, por exemplo, é Ministério Público cancelando São João, porque mudou. Antigamente, as festas, você tinha o quê? Ibicuí, o piu-piu. Você tinha. Piu-piu era em Amargosa, parece, não sei. Você tinha Ibicuí, é o. Gato, como é?
Não. Esses caras novos aí que sabem de festa aí, ó.
É tipo.
Tá casado, só na enrolação.
Eu vim com o gato, tá vendo? Porque Mia é gato, né?
Tem lá, tem Brega Light, tipo Mia.
Pronto, aí você tinha Santo Antônio, você tinha as festas particulares, que acontecia o quê? Você cobrava daqueles mais favorecidos, etc. E dava festa com Safadão, e Gustavo Lima, etc. Depois começou. Inclusive a farra das emendas, até onde você coloca recurso para fazer show, e aí toda hora vem uma denúncia, vem isso, vem aquilo, e hoje acabou as festas privadas.
Verdade.
Você só tem festa pública porque como é que se pega um dinheiro público para fazer um São João que dá não sei quantos milhões, e vem cá, como é que vai reclamar da segurança? Como é que vai reclamar de educação? Como é que é pelo exagero que é? Então vai ter que haver uma renegociação disso aí. É a mesma coisa quando fico dizendo que Bruno fala que paga em dia, etc. Aí diz, o governo não pagou, assaltou, não pagou. Ora, meu Deus do céu. Aí disse que é o quê? 6 anos sem pagar alguma banda, alguma coisa. E todo ano a banda tocava para um caloteiro? Alguma coisa tem aí, meu irmão. Porque se alguém não me pagar um ano, não me pagar dois, eu vou tocar o terceiro? É. Alguém tá ganhando alguma coisa. Mesmo
que tá
pagar.
O MDB? O MDB passou por uma reformulação. Eu vi que você, nesse último ano, viajou muito pelo interior, refazendo as bases. O MDB tem um viés histórico pelo interior do estado da Bahia, muito grande. E eu vou falar do meu município em questão, que é Itambé. E ele é histórico ali naquela região e em diversas outras. Como é que tá, como está a reformulação do MDB na Bahia hoje?
Olha, em termos, hoje, antiga, com esse pluripartidarismo, com 30 e tantos partidos, hoje é difícil você ter no município diversos partidos fortes, concorda? Então, porque você pega Itambé. Então, numa Bahia.
Quem tá hoje lá representando o MDB também?
Quem tava era a esposa, quem tá? A esposa de Moacir.
Já, certo? De Momó.
Agora, isso que eu quero dizer a você. Chega depois, vem outra eleição. Então é conveniente sair por outro partido ou juntar. Então não tem essa vinculação partidária. A vinculação partidária do MDB é com as bases, porque é uma história muito forte de redemocratização, de direta já, de anistia. Sempre estava na vanguarda. E todos os partidos políticos, quando só tinha o bipartidarismo, era dentro do MDB. Então, PCdoB era no MDB, próprio PT, PSDB, quando houve a anistia e o pluripartidarismo, todo mundo foi se formando, né? Então, pegue Salvador, quando o João Henrique veio pro MDB e que nós fizemos aquela força toda, reelegemos, o MDB de Salvador era forte, tinha 6 vereadores, etc. Passou a eleição, no outro dia ele se picou, foi pro PP. Então, o MDB de Salvador ficou fraco, ou seja, as legendas não têm mais a força que tinha, porque não tem mais a questão ideológica. A questão é qual cargo aquela legenda vai ocupar, quantas terceirizadas vai ter.
Você conseguiu refazer o partido todo no interior?
Estamos conseguindo, tanto conseguimos refazer aqui.
Nos 417 municípios já?
Mas a gente volta a dizer, muitas coisas têm provisória. Você, quando chega a eleição, agora que vai ter, aí a legislação mudou, inclusive obrigando que você só pode ter provisória por um determinado período. Então isso tudo vai ajudando. É a mesma coisa da legislação que fala de mulher. Então eu, quando fui deputado, que fui presidente da Comissão de Reforma Política, eu quis mudar para quê? Cota de mulher. Cota de mulher é o seguinte: são 39 vagas para federal na Bahia. Vamos deixar 10 para mulher, certo? Ou 9, fazer conta redonda, 9 e 30 para homens, certo? Aquelas 9 só seria disputada pelas mulheres, certo? Então, você aí podia ter mulher eleita com 1000 votos, o que seja. E isso aí ia, se fosse o caso, diminuindo até chegar à normalidade. Agora, hoje a legislação é obrigada a ter mulher. Se você tem que ter uma mulher para ter 3 candidatos homens, é 30%, né? Se não for tal, aí estimula o quê? Como é que eu vou obrigar a pessoa a ser candidata? Aí começa a pessoa a chegar e dizer, não, eu quero ser candidata, porque quer o fundo eleitoral. Aí recebe o fundo, aí não faz campanha, aí diz que o partido botou, e deve ter gente também que pega e faz nesse interior, precisa ter a cota. Vem, minha filha, vem cá, entra aqui, que você vai ser beneficiada de alguma forma.
Vá, Lorena, é isso. Pergunte, senão ele não vai deixar você perguntar.
Mas é porque eu já respondo sem perguntar.
Então, confirmando, a articulação no município do interior está forte.
Fortíssima. Tanto é que nós passamos de 0 deputado federal.